Aleluia. Eu trouxe um negócio aqui no meu bolso que os homens conhecem. Eu apresentei aos homens no dia de ontem, não é? E eu ensinei algo para eles que eu queria ensinar para você também, não é? Porque você, mulher, não pode ficar fora do que Deus fez com eles. Eu acho que o seu homem, você que é esposa, casado, o seu homem chegou diferente em casa. Esse é o efeito da palavra, amado. Esse é o efeito do nome de Jesus. Quero aproveitar mais uma vez para saudar aqui a presença do Medeiros. Obrigado, rapaz, por ter vindo. Não é? Alô, oi, voltei. Você veio também para honrar o convite do general. Eu sei disso. Mas você também veio para receber algo do Senhor. Você e sua esposa. Aleluia. Este dia estava marcado, Medeiros, na agenda de Deus. E foi necessário que um general viesse. Mas quem sou eu? Sou só um subtenente. Pois é, rapaz. Deus traz um general para que você ouça a palavra dele. Meu Deus. Não só ele, não é? Tem mais gente aí que veio. Coisa boa aconteceu nesses dois dias que estivemos aqui juntos, os homens. E eu ensinei eles uma frase que nós falamos no exército. E temos uma frase, uma corrida, né? uma canção que cantamos com soldados quando eles estão correndo, que é assim: muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Eu quero, eu posso. Homens, vamos ver se vocês estão treinados. Foram bem adestrados, né? Mas eu queria que você também, mulher, participasse dessa festa. Não larga a sua bolsa, larga a sua Bíblia aí. Ah, pastor, é só um exercício de vivacidade. Isso no exército nós chamamos de exercício de vivacidade. Que é quando o soldado está meio distraído, meio desatento, ou está desanimado. E aí nós fazemos ele se levantar e sentar para ele acordar de novo. Pastor, você está falando que eu estou dormindo na igreja? Não, amado. Eu estou acordando você por dentro. Eu estou acordando você para uma boa nova que vai chegar para você nessa noite. Eu estou preparando o seu espírito, amado, para se tornar um espírito conquistador. Ei, aleluia. Então vamos lá, vamos ver se as mulheres vão responder junto com os homens, ok? No primeiro apito, de pé, eu quero. No segundo apito, sentado, eu posso. Eu não entendi porque ficou gente sentada. Não quis levantar, não. É, então tá bom. Tá perdendo. Só mais uma vez. Quando você levanta dizendo eu quero, amado, o diabo treme, viu? Eu tô dizendo isso para você que ficou sentado entender. Quando você se levanta, amado, homem e mulher espiritual, numa convicção interior de quem você é, do que você pode, do que você tem, o diabo fica acuado. Porque ele vê que você descobriu o poder que reside dentro de você. Oh, aleluia. Vamos sentar então. Quando você se senta e diz eu posso, você está se assentando naquele lugar espiritual. Oh, aleluia. Você se percebe? Jesus, assunto aos céus, depois de haver ressuscitado, sentou-se à destra de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 2 que nós nos assentamos com Ele. Você está assentado em uma posição de autoridade. Diga comigo: eu estou assentado em uma posição de autoridade. E se eu quiser, eu posso. Aleluia. Como é que é, pastor? Se eu quiser, eu posso. É. É o que a palavra de Deus diz. Isaías 1:19, você já leu, não é? Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor de Sinop. Não, sabe por que você não chutou a cadeira e dançou por 15 minutos? Porque você ainda não entendeu a plenitude disso. Se eu quiser e se eu obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Meu Deus do céu. Ah, pastor, olha, Deus pode te surpreender, viu? A palavra de Deus nos diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o nível do infinitamente mais está definido pelo quê? Pelo que eu peço. Se eu peço aqui, o infinitamente mais está aqui, acima do que eu pedi ou pensei. Mas e se eu começar a pensar aqui? O infinitamente mais vai para cá. O que define o infinitamente mais na sua vida, amado, é o quanto você está pensando. Não, não, se Deus quiser, não, amado. É se você quiser. Ei, fala para quem está perto de você. Ei, é se você quiser. Oh, aleluia. É um outro nível, amado. É um outro nível de vida. Se você quiser, e a palavra não está, a sequência pela qual ela foi escrita, e você sabe que Deus é um Deus detalhista, Ele não escreve de qualquer jeito. Quando Ele constrói algo, Ele constrói em detalhes. Você se lembra do tabernáculo? As ordens que Deus deu a Moisés para a construção? O tamanho exato da madeira, como ela tinha que ser cortada, aonde que tinha que ser amarrada a corda, de que material teria que ser feito a corda. Deus é um Deus detalhista. Quando Deus fala, se você quiser e me ouvir, o que vem primeiro, ouvir ou querer? O que vem primeiro, ouvir ou querer? O querer, amado. Então quer dizer que antes de Deus agir, eu tenho que querer. É. Por isso que eu disse para você comandar o nome de Jesus sobre a sua casa. Porque talvez você esteja cantando essa música como se fosse mais uma música. Mais um louvor. Não, amado, Deus quer trazer para nós uma consciência nessa noite de que o que nós estamos fazendo aqui, amado, não tem nada de natural. Não está limitado pelo natural. Nós estamos num ambiente espiritual. Apesar de estarmos aqui sentados nessas cadeiras, nós também estamos assentados em Cristo. Como é que você pode estar sentado numa cadeira fisicamente, mas assentado com Cristo? Vamos explicar isso hoje, ok? Vai sair daqui com a cabeça pegando fogo, mas está tudo certo. Vai pensar nisso durante a semana, vai crescer. Porque eu quero alargar, amados, a sua consciência, diga consciência espiritual. Sabe que quando nós cantamos uma música dessa, amado, e eu gosto muito dessa música, não é? Porque uma música de declaração é uma, como se fosse uma marcha, né? Uma marcha de guerra. Quando ele fala sobre os altos montes. Bom, aqui nessa terra vocês não têm altos montes, né? Aqui é sobre as planícies. E podia mudar a música, né? A menina que cantou aqui. Sobre as planícies. E aqui não tem muitos altos montes. Mas você está entendendo, não é? Sobre esse lugar, sobre essa cidade, sobre a escuridão. Você conhece aquele versículo, não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantos sabem que este versículo não está falando de dia e noite naturais? Porque senão você ia fazer o quê? Ia esperar escurecer até 6 horas da manhã. E quando o sol estivesse nascendo, a alegria vinha. Não, amado, não é isso que a Bíblia está falando. Escuridão aqui, tá, amado, está falando de falta de conhecimento. Enquanto há falta de conhecimento, há choro. Mas quando chega a luz da palavra, quando chega o sol da justiça, quando a vereda do justo vai sendo iluminada, como a luz da aurora crescendo cada vez mais até se tornar dia perfeito, o que que isso está falando, amado? Está falando da consciência do espiritual se manifestando no natural. Uau! Está falando, amado, de uma presença. Oh, aleluia! Preciso ler isso com você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia. Atos 19, 11. Diz a palavra que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu fico aqui pensando comigo, não é? Que milagres eram esses, amado? Porque se fosse assim, escrito, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres, já ia ser algo poderoso. Porque milagre é uma intervenção sobrenatural em algo natural. É aquilo que naturalmente não tem solução, é aquilo que naturalmente é impossível, e você sabe que o seu Deus é especialista em resolver impossíveis. Aleluia. É aquilo que, amado, que você não consegue mais resolver. E aí o sobrenatural vem, intervém no curso daquela história natural e traz uma salvação, traz uma solução. Isso é um milagre. Mas aqui a Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pense aí no milagre extraordinário. Agora olhe para as suas mãos. Diga assim comigo: na época de Paulo, eram as mãos de Paulo que faziam milagre extraordinário. Mas hoje, Deus, pelas minhas mãos, também quer fazer milagres extraordinários. Oh, aleluia! É, amado, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que era ontem, que é hoje e que será eternamente. É o mesmo Deus. Ele não muda, ele não mudou, o poder dele não diminuiu. Eu comentava com Dalila hoje, né? Ela falando da corrida. Aliás, tem alguém aqui que está querendo correr e está com dificuldade de pagar a inscrição? Levanta a mão. Tem alguém? Todo mundo já fez? Não é por falta de recurso, né? Porque senão eu ia ofertar na sua vida. Tá tudo certo. Então todo mundo tem dinheiro para fazer, porque não querem fazer, né? Vamos ter que mudar a cabeça do povo. É, eu dizia para ela sobre corrida, não é? E eu corri durante muito tempo. E fiz 3 São Silvestres, fiz maratona. E é algo natural, mas é algo que é necessário. Nem tudo, eu vou dizer para você. Na verdade, a maioria das coisas que são necessárias você fazer, você não vai ter vontade de fazer. Ah, eu não tenho tempo para correr. Amado, levanta que nem eu levanto às 5. Ué, ah, não tem tempo? Tem. O que é que você faz da meia-noite às 6? Aleluia. Eu estou dando só um exemplo, amado, de algo natural que desencadeia uma consequência. Quando você faz algo naturalmente falando, existe uma consequência natural, não existe? Quando você começa a melhorar a sua alimentação, você começa a correr, começa a fazer uma atividade física, você percebe no seu corpo mudanças. Ei, o seu corpo espiritual também precisa de exercício. O seu corpo espiritual também precisa ser tratado, alimentado, bem alimentado. O seu corpo espiritual não pode comer besteira. O seu corpo espiritual não pode comer muito doce. Está entendendo, não é? Besteira aqui, estou falando de coisas naturais, coisas que você sabe que não alimentam o seu espírito. Sim, amado, porque o seu espírito e o seu corpo estão interligados. Apesar de você ser um ser trino, mas o que você faz no seu corpo afeta o seu espírito. E o que você faz no seu espírito afeta o seu corpo. Se não fosse assim, ia ser um bando de doido correndo aqui na hora do louvor. Por que que eles estavam correndo aqui, amado, naturalmente? Porque algo afetou eles aonde? No espírito. Você percebe que existe duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: espírito e corpo, alma. Duas coisas, duas realidades convivendo o tempo todo. E talvez a gente se aperceba menos como deveria do aspecto espiritual. Pastor, essa reforma tem que acabar logo para o ar-condicionado chegar, né? Está chegando, viu? Quando for a época de botar o ar-condicionado, me liga que um vai ser meu. E ai de você se não perder essa oportunidade, viu? Se eu lá em Brasília estou ofertando um ar aqui, imagine você que é daqui. Oh, aleluia. É só para você ficar aleluiado, né? Então talvez a gente esteja se apercebendo pouco a respeito do espiritual. Sim, amado, porque o espiritual convive e concorre com o natural o tempo todo. Quer ver outra coisa natural que a gente vai fazer daqui a pouco? Comer um pedaço de pão e tomar um copinho com suco de uva. É natural, não é? Um pedaço de pão. Me disseram que é um pão gostoso, né? Que é feito num lugar bacana aí. E um copo de suco de uva. É só um pedaço de pão e um copo de suco de uva, amado? Não. O que que a Bíblia fala? Vamos ler lá, ó. Abre lá em 1 Coríntios. Capítulo 11, verso 24. Diz assim a palavra: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então não é só um pedaço de pão e um copinho de suco de uva. É o que, amado? É o corpo e é o sangue. Ai, pastor, então a gente vai beber sangue aqui hoje? Não, criatura. A gente vai beber suco de uva. Mas aquilo que nós estamos fazendo naturalmente ecoa no espiritual. O que nós fazemos aqui no natural ontem, se você foi observador, né? Você mulher que está aqui, que não participou do que a gente fez aqui. Se você foi observador, e eu sei que mulher é observadora, não é? Mulher observa detalhe. É ou não é, homem? Você limpou toda a louça, pastor. Limpou toda a louça, mas esqueceu de pegar o rodinho e secar a pia. Ela não vai chegar para você e vai dizer assim: eita, que coisa boa, limpou toda a louça, hein? Ela vai dizer o quê? Esqueceu de passar o rodinho na pia, né? Eu tenho uma em casa, gente. Eu sei como é que funciona, né? Mulher detalhista. Se você chegou aqui hoje, você viu que tem um monte de pedra ali na frente. Aquilo ali foi um memorial que os homens levantaram aqui no dia de ontem. Ah, não, é só pedra. Não, não é só pedra. Homem que está aqui, você não apenas jogou um papelzinho no fogo. Alô? Você fez algo natural que ecoou no espiritual. Diga: o que eu faço no natural ecoa no espiritual. O que estamos fazendo aqui nessa noite, amado, após a pregação, após a palavra, que é tomar o pão e beber o cálice, estamos fazendo algo natural que ecoa no espiritual. Eu estou falando dessa forma para você entender a importância do que você faz no natural. Porque o mais comum é nós pensarmos no efeito do espiritual no natural, pensando que todas as coisas partem do céu, e na verdade tudo vem dele, volta para ele. Davi fala isso. Mas entendendo que o que você faz no natural também reflete no espiritual. Eu vou te dar uma para você ficar bem, bem pensativo e ir embora para casa pensando em mim, ok? Diz a palavra em Gênesis, quando aconteceu o dilúvio, que as comportas do céu se abriram e as fontes do abismo abriram. Ou seja, eu acredito que choveu do céu para a terra, mas saiu água da terra para fora. Como é que é, pastor? Vá ler a sua Bíblia. Vá ler a sua Bíblia. As fontes do abismo se abriram. E tem gente até que faz teoria em cima disso. Então quer dizer que choveu de baixo para cima e de cima para baixo? Então quer dizer que a chuva que cai do céu, dizendo de coisas espirituais que caem sobre nós, pode haver uma água que sobe da terra para o céu? Até porque a chuva que cai do céu para a terra é resultado da água que foi de onde? Da terra para o céu. Vai ficar melhor, amado. Você vai ficar mais aleluiado. Eu quero te mostrar, amado, como que esses dois mundos, como que essas duas realidades funcionam o tempo todo juntas. Lembra de Jairo? A filha de Jairo? Abre comigo lá em Marcos. Marcos 5, abre comigo lá. Marcos 5:35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Isso aqui, só para nós contextualizarmos, ok? Jesus estava indo para a casa de Jairo, no meio do caminho, tinha uma multidão, aí vem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra da história? Ela vem se esgueirando, né, rastejando quase, engatinhando no meio do povo, vai, toca a orla do manto de Jesus. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar, serei curada. O que que curou ela, amado? Foi o fato dela tocar? Foi o quê? A fé. Porque Jesus fala para ela, olha, filha, a tua fé te salvou. Tudo começou, amado, não quando ela tocou no manto, mas quando ela começou a dizer. A coisa não começa a acontecer quando você está fazendo algo. A coisa começa a acontecer quando você começa a pensar. Porque se você pensa certo, você crê certo. Se você crer certo, você vai falar certo. Sabe por que algumas confissões suas não têm funcionado ainda? Porque você está falando sem estar crendo. Diga comigo, informação, revelação, transformação. Amado, a informação que eu estou passando para você hoje, o que você está ouvindo com seus ouvidos naturais, é informação. Se isso não descer para o seu espírito como uma revelação, isso não vai gerar na sua vida a transformação. Entende? Como é o processo? Aquela mulher, amado, em algum momento ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar dos milagres que ele fazia. Ouviu falar do poder de Deus que operava na vida dele. E ela deve ter pensado. Porque ela não saiu falando sem pensar. Você não fala sem pensar. Então, primeiro ela pensou. Bom, ele é um homem que faz milagres. Eu preciso de um milagre. Se eu tocar, eu vou ser curado. Então primeiro ela pensou. Porque ela pensou, ela começou a falar. Ela dizia. as pessoas talvez não estivessem ouvindo, porque ela era excluída da sociedade da época. Uma mulher impura, ela não podia andar pelas ruas da cidade livremente. Se ela tivesse que sair na rua, ela tinha que sair gritando: impura, 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 porque ninguém podia tocar nela. Pense numa situação como essa. Mas ela dizia para si mesma: está na hora de você dizer para você mesmo. Percebe? Ela dizia: se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. E aí, aquela multidão é interrompida, Jesus para ouvir aquele, o relato da mulher. Nesse meio tempo, a filha de Jairo estava doente. Porque Jairo foi lá falar com Jesus: ei, Jesus, vai socorrer minha filha. Jesus já tinha uma outra missão de cura. Mas aí uma cura acontece no meio do caminho. E aí Jesus tem que parar para ouvir aquela história. Amado, não interessa o que Jesus estiver fazendo. Não interessa a sua vida, amado. Ele vai sempre parar para ouvir a sua história. Ele parou para ouvir a história daquela mulher. Mas aí, enquanto ele ainda falava essas palavras, aí vem a história que nós vamos ler. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, que era Jairo: não tema, crê somente. Isso aqui fala de duas verdades. A primeira verdade trazida por um diagnóstico natural. A primeira verdade dita por homens naturais. Ei, amado, você há de convir comigo que o mundo hoje, se ele já jazia no maligno há 2000 anos atrás, hoje então ele jaz no maligno mesmo. Não é? Você olha para o jornal e só vê notícia ruim, amado. Você olha para o jornal e vê corrupção, vê escândalos no governo, não é? Vê injustiças de toda sorte. Este é o mundo. Sabe que o problema é que você está esperando que o mundo te dê uma resposta melhor. O mundo não vai te dar uma resposta melhor. O mundo só vai trazer notícia ruim mesmo, porque o mundo jaz no maligno. Não espere do mundo coisa boa. Essa notícia, sua filha morreu, é a notícia que veio pelo mundo, pelos servos de Jairo. Mas Jesus, olha aí, a palavra diz: sem acudir, sem dar crédito, sem aumentar o valor daquelas palavras. Oh, aleluia. Havia uma notícia natural: sua filha morreu. Mas havia uma realidade espiritual em movimento também. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que estiver morto, viverá. Jesus, amado, a ressurreição e a vida estava ali. Então, quando ele disse para Jairo: não temas, crê somente, ele estava dizendo assim: ei, a notícia do mundo é morte, mas você está comigo. E quando você estiver comigo, a sua resposta é vida. Eu não sei qual é a área, amado, da sua vida que está em morte. Eu não sei o que tem acontecido com você, amado. Eu não sei se a justiça dos homens está sendo injusta com você, eu não sei. Essa é a notícia do mundo. Mas, ei, existe uma boa notícia hoje. Não tema, crê somente. Você precisa ouvir isso de alguém. Vira para alguém e diz aí: não tema, creia somente. Diga para alguém, outra pessoa: não tema, creia somente. Quando você está fazendo isso, amado, você está trazendo o espiritual, a consciência do espiritual para o mundo natural. Exatamente neste momento, amado, existe uma força sobre você atuando. A força da gravidade, não é? Tem uma força aí. Mas também existe uma outra lei. Romanos 8:1, abre comigo lá. Deixa eu te mostrar isso. Que pena que meu tempo já está acabando. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem algum filho de Deus aqui? Então não tem condenação sobre você, viu? Eita, glória. Ouviu isso, Rogério? Eita, eu sei, amado, eu sei o que eu estou falando. Não precisa se preocupar em saber, não. A gente sabe o que a gente está falando. Diga comigo, não há condenação sobre mim. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Tem aqui o procurador ali atrás, né? Que é, trabalhou na área de direito. Também sou formado em direito, sou bacharel em direito. Quando a gente estuda sobre direito, sobre a formação das normas, nós estudamos sobre o conflito aparente das normas, não é isso, procurador? Né? E quando há um conflito entre duas normas, existem critérios jurídicos da doutrina para resolver o problema. Um deles é: a lei mais nova vale sobre a lei mais velha. Você, enquanto estava no mundo, estava debaixo da lei da morte e do pecado. Mas agora, quando você veio para Jesus, a lei mais nova passou a valer. A lei do Espírito da vida. Sabe outro critério que existe? Existe o critério da supremacia, da superioridade. Não é isso, procurador? Me deixa mentir junto aí, não. Vamos falar a verdade junto. Não é? A lei maior vale sobre a menor. É por isso que algumas leis são chamadas de inconstitucionais, porque elas contrariam o que a Constituição diz. Uma lei maior prevalece sobre a menor. Quando há necessidade de um problema ser resolvido, uma lei maior prevalece sobre uma lei menor. Vamos dar um exemplo? Os discípulos estavam no barco, Mar da Galileia. Jesus subiu o monte para orar. Voltou, tinha que encontrar eles. Como é que faz para alguém encontrar um barco no meio do mar? Tem que ir nadando, né? Mas nadando ia demorar muito tempo. Aí Jesus tinha que andar sobre a água. Aí a lei espiritual, que é a lei maior, se estabeleceu sobre a lei menor, que é a da gravidade. Você está entendendo, amados? Quando há necessidade de algo acontecer sobrenatural na sua vida, a lei espiritual, ela é maior que a lei natural. Meu Deus! Como é que a lei da prosperidade se manifesta sobre as suas finanças? Dê e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos será dado. Porque com a medida que você medir, você tem que pegar isso nessa noite, amados. A medida que você medir. Então, o que que define a medida sobrenatural? A maneira como eu meço. Se eu medir 50 reais, a medida recalcada, sacudida é quanto? 1.000. E se a medida que eu medir for 1.000? Não, você está no natural, amado. Por isso que você ficou olhando para minha cara assim. Você não entendeu, amado, o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de algo espiritual que se coloca sobre o natural, amado. Todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que for necessário o sobrenatural se manifestar na minha vida, a lei espiritual vai valer sobre a lei natural. A lei dos médicos: diagnóstico mortal. Só tenho mais 3 meses de vida. Lei espiritual: certamente ele levou sobre si todas as nossas doenças. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu já fui sarado. vontade de correr. Sabe por quê, amado? Quando uma revelação que é espiritual bate num corpo natural, ele reage de alguma forma. Ele estoura no pé, né? Sai correndo. Então quando você vir pessoas correndo aqui, amado, não acho que é bagunça, não. Aleluia! 1 Coríntios, abre comigo lá. Meu Deus, o tempo está passando. Oh, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 13. Quisera eu que Sinop fosse mais perto de Brasília. Mas haverá outras oportunidades, né, pastor? Primeira Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você consegue perceber que o que nós estamos falando aqui não é sabedoria humana, amado? Não é. Se você tentar entender o que a gente está falando aqui pela sua sabedoria humana, não importa quantos diplomas na parede você tem, amado, você não vai receber. Porque nós estamos falando aqui de sabedoria espiritual. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora me diga aí, amado, como é que você acha que Cristo andava na terra? João, dá uma olhada na sacola aí com Judas para ver se tem dinheiro para a gente comprar pão. Era assim? Tiago, acordei com uma dor de cabeça hoje, rapaz. Faz o seguinte, Mateus, vai lá e cancela o Sermão do Monte. Foi assim? Foi não, amado. Agora, a palavra de Deus aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Não, você talvez não tenha alcançado isso, ok? João 17, Jesus ora por nós, dizendo assim: Pai, eu não oro só pelos que você me deu, os discípulos que ele tinha, mas por aqueles que haverão de vir, que somos nós, para que eles sejam um, assim como eu sou em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo veja que tu me enviaste. Amado, você entende que a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, muito embora sejam três pessoas distintas, é como se fossem uma. Porque os três pensam da mesma forma. Quando a palavra de Deus fala, Jesus orando por nós, dizendo para que nós fôssemos um com Ele, está dizendo aqui, amado, que você não vai ter acesso a ser amigo de Jesus, como se eu fosse assim, amigo de pastor Guilherme, e por andar com ele, eu conheço a mente dele, as ideias dele. Não, amado, aqui está falando que você tem a mente. Está falando, amado, de uma unidade no Espírito. Como se você passasse a pensar como Jesus pensa. Agora fica a pergunta para você aí, amado. Você está pensando como Jesus pensa? Você tem pensado como Jesus pensa? Como é que Jesus pensa, amado? Jesus pensa miséria? Jesus pensa falta? Diga para mim, amado. Jesus pensa falta? Olha só. Jesus, nessa hora agora, domingo à noite, ele já está pensando no dia de amanhã já, no problema, no ônibus. Está pensando, amados? E por que que você está pensando, então? Vamos dizer que Jesus tivesse que fazer um exame amanhã. Que não precisava, né? Ah, porque naquela época não tinha exame, não, amado. Porque ele andava em cura divina, em saúde divina. Sabia que o projeto de Deus para mim e para você é saúde divina? O projeto de Deus, amado, não é a gente ficar pedindo milagre, não. É a gente andar sem precisar de milagre. Meu Deus. Nós temos a mente. Isso significa, amado, que você, de novo, não é? Você, sendo o corpo de Cristo, vou te dar outro exemplo para você entender essa coisa do espiritual e do natural, ok? Cristo é o cabeça da igreja, amém? Onde Cristo está hoje? Onde que ele está hoje? Está no céu, sentado à destra de Deus Pai. Mas os seus pés estão aonde? Sobre principados, potestades, poderes, espíritos dominadores, não é assim? Aonde está esse bando de diabo aí, de demônio? Está na terra. Então quer dizer que a cabeça está onde? No céu. E o pé está onde? Na terra. O que é que liga a cabeça ao pé? O que liga a cabeça ao pé é o corpo, amado. Quem é o corpo? Então diga assim: eu sou a ponte que liga o céu à terra. Você é a ponte, amado. O sobrenatural habita dentro de você. O espiritual está aí, amado, disponível para você. Basta que você creia. Basta que você creia. Oh, aleluia. Eu quero terminar com isso. Aí é para você ficar com a cabeça rodando mesmo. Vocês estão fazendo aqui em cima? Vocês querem cantar? Eles querem cantar, pastor. Eu sei, está acabando. Tá bom. Olha só. Você tem ouvido falar sobre inteligência artificial aí, não tem? Eu vou deixar só para você ficar com curiosidade. Não é para ver agora, depois você vê em casa, para ver se o pastor está mentindo, ok? Você tem ouvido falar sobre inteligência artificial? Que na verdade não é uma inteligência. É simplesmente uma máquina que você tem que ensinar como ela vai pensar e ela vai começar a gerar conhecimento. Então ela precisa do homem. É uma inteligência ampliada, né? Generativa. Ela foi possível, a inteligência artificial se tornou-se possível por causa da evolução da computação clássica. Porque antes a computação era binária. O processamento da computação era binário. Eram bits, 0 e 1, combinados para transformar isso em informação, ok? Então a computação era binária. Com o advento da computação quântica, já ouviu falar sobre isso? Computação quântica. Eles descobriram que o bit quântico é como se fosse uma moeda girando, quando você consegue ver cara e coroa ao mesmo tempo. Então o bit quântico, ele pode assumir a informação 0 ou 1 ao mesmo tempo. Isso acelerou significativamente a informação. Por causa disso, amado, eles desenvolveram uma tecnologia que proporcionou o emaranhado quântico. Pelo amor de Deus, pastor, para por aí. Não é para você pensar. Você é um ser pensante. Você tem a mente de Cristo. Essa mente é extraordinária, amado. Esse emaranhado quântico significa que quando dois bits quânticos estão girando na mesma frequência, é como se eles se tornassem um. Não obstante estejam separados em uma distância, por causa da mesma frequência, eles se tornam um. Então quer dizer que onde um está, o outro está também. É por isso, amado, que você está sentado aqui na terra, nessa cadeira, mas também está assentado com Cristo. Está vendo como é que a ciência está começando a descobrir que a Bíblia já falava há tanto tempo? E aí, eles descobriram que era possível fazer o teletransporte de um bit. Como é que é, pastor? É. Lembra do filme lá, do Jornada nas Estrelas, Dr. Spock? Fazia assim, né? Lembra? Os mais velhos lembram, né? Mais velho não, mais experimentado, né? Eles tinham uma maquininha que eles apertavam um botão e faziam assim. Uma luzinha vinha de cima para baixo, assim, eles sumiam aqui e apareciam lá. Era o teletransporte. Ah, isso é teoria, isso aí é ficção científica. Pois é, amado, eles já descobriram que é possível fazer o teletransporte de um bit. Um bit está aqui, Daqui a pouco ele está aqui. Aí você fala assim: não, mas isso é teoria. Pois é. E o que falar de um moço que estava pregando para um etíope no deserto? Um tal de Filipe. Lembra da história? Estava lá em Samaria, estava fazendo milagres, a coisa estava boa. Mas de repente Deus fala com ele assim: sai daí e vai para o deserto. Naturalmente falando, amado, você iria? A igreja de Samaria estava bombando. A igreja de Sinop estava boa demais. Sai de Sinop e vai para Balneário Camboriú. Mas como assim? É, amado, sai. Porque lá você vai fazer algo. Aleluia. E aí ele foi lá para o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele encontrou um etíope numa carroça. Amado, você já pensou numa forma mais inusitada de evangelizar? Correndo atrás de uma carroça. Pense você, amado, prefeito passando dentro do Uber, e você correndo do lado do Uber. Prefeito, o que você está lendo aí? Ele está lendo a Bíblia. O que você está lendo aí, prefeito? Sabe o que você está lendo aí, não? Deixa eu entrar aí que eu vou explicar para você. Foi mais ou menos assim. Porque diz a palavra que aquele era um alto oficial etíope. Então, se aquele alto oficial etíope fosse alcançado, toda a nação poderia ser alcançada. Nessa minha vinda aqui, eu estive com o prefeito. Eu não sei se você gosta do prefeito. Não me interessa se você votou nele ou não. Ele é uma autoridade. Diga amém. Esse é outro tema para outra ministração, né? Submissão à autoridade. Ok? Mas você sabe que é um homem que tem muita posse. E se um homem desse se converte? E se um homem desse vem para a sua igreja aqui, pastor? O dízimo dele deve ser um bom dízimo. Está entendendo o que aconteceu com Filipe, amado? Ele foi para o deserto. Ei, amado, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, o deserto não é um lugar de sofrimento. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Para sofrer, não, amado, para aprender. Quando o Espírito leva Filipe para o deserto, ele leva com um objetivo. Ele vai lá, ministra para aquele homem. É certo que a nação da Etiópia deve ter sido alcançada, porque na antiguidade, se você ler, você vai saber que a nação etíope era uma das maiores nações cristãs, dos maiores países cristãos. E aí diz a palavra que, de repente, Filipe sumiu naquele lugar e apareceu em Azoto. Ah, mas isso não é possível. Ué, mas transportar o bit quântico é. Percebe, amados? Quando for necessário, diga, quando for necessário, na minha vida, a lei espiritual prevalece sobre a lei natural. Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado por esta revelação poderosa da sua palavra. Obrigado, Pai, porque a lei do Espírito e da vida, ela vigora na nossa vida, Pai. Obrigado porque nós não somos mais mortos em delitos e pecados, mas nós somos vivos, fomos ressuscitados com Cristo, assentados com Ele, Pai, à destra de Deus Pai nas regiões celestiais. E hoje, como Teus filhos, Pai, temos acesso a este reino do Espírito, onde nada falta, nada falta, nada falta. Oh, nada falta. Aonde há cura, aonde há vida. Oh, obrigado, Pai, por essa consciência do mundo espiritual se manifestando em nós, na nossa casa, nos nossos filhos. Obrigado por essa consciência, Pai, se manifestando nessa igreja. Sim, Pai, eles verão. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Oh, aleluia, Pai. Obrigado porque uma atmosfera espiritual, Pai, em manifestação na vida deles, para que esta cidade saiba e juntamente concorde que é o Senhor que tem feito isso. Obrigado pela tua boa mão sobre os teus filhos nessa noite, trazendo boas notícias, boas notícias, boas notícias. Obrigado porque boas notícias estão chegando, porque o reino do Espírito é tão real quanto o reino natural, e porque nos apropriamos dele nesta noite, Pai, nos apropriamos da vida que existe nele, da graça, do favor, da cura, e recebemos na nossa vida, em nome de Jesus.